Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Tivemos, comentando na mensagem passada em Romanos 8, que o crente, assim terminamos a mensagem, ele passa a vida esperando no que não vê. E isso gera para ele uma necessidade, uma saída, que é conter o gemido dessa grande expectativa, porque essa expectativa gera um gemido nele. A maneira de conter é tendo paciência. Aquela palavra que significa permanecer embaixo de um grande peso. Eu terminei dizendo que para ajudar nesse nosso gemer e na capacidade de desenvolver a paciência, nós tínhamos um recurso fantástico, que nós iríamos comentar hoje. E vamos, se Deus quiser. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8 e 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta Tua Palavra, cujo texto inclui revelações muito além do nosso conhecimento, da nossa capacidade até de compreender, mesmo estando revelado, mas que possamos entender até onde nos for possível e ganhar na prática com esse aprendizado. Toca corações de pessoas sem Cristo aqui ainda, que Teu Espírito possa ser com essas pessoas, levando-as a Cristo, de acordo com a Tua vontade. É em nome dEle, Cristo, que nós te pedimos pelo resultado geral desta pregação. Amém. Claro que nós poderíamos falar muito sobre o ministério do Espírito Santo dos crentes. É um assunto muito vasto, livros inteiros sobre o assunto. Mas vamos ficar com o texto. E só o texto já nos traz uma atuação fantástica, sobrenatural do Espírito no salvo. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Que fraqueza? Ora, pelo contexto aqui, inclusive o contexto passado, essa situação que nos leva a gemer. Como já expliquei, como parte da velha criação, em que vê que tudo está desorganizado, tudo entregue a uma corrupção muito grande. E também como parte, mesmo agora, da nova criação em Cristo, mas aguardando essa expectativa da consumação da nossa adoção de filhos, da redenção do nosso corpo, como já comentamos. Então faz parte também da nossa fraqueza a necessidade de paciência, essa necessidade que nunca nós vamos preencher totalmente, porque sempre estaremos dentro de algum nível de ansiedade, aguardando nessa expectativa da nossa redenção final, da consumação da nossa salvação em Cristo. Então, esta é uma fraqueza nossa, não tem dúvida, e sempre será, enquanto estivermos aqui na carne, embaixo do sol. Os médicos sempre dizem que é importante nós conhecermos o nosso organismo. Conheça os seus pontos fortes. O tipo de alimento que você suporta bem. Quantidade de horas que você pode dormir, seu corpo aguenta e se conforma com isso. Mas conheça, ao mesmo tempo, os seus pontos fracos. As pressões que você não suporta. A dieta que lhe faz mal. E tudo isto. Pois nós também temos pontos fortes e pontos fracos. Em si, como crentes, De maneira geral, não falando de você, você, mas dos crentes de maneira geral. É ponto fortíssimo do crente ser salvo em Cristo, estar com a sua vida já resolvida, sua vida eterna. Saber que é filho de Deus, que é protegido, que é selado, que é seguro. E muito poderíamos falar de N pontos fortes que nós temos como salvos em Cristo. Mas nós também temos pontos fracos, todos nós conjuntamente, como esses aqui que temos comentado desde a mensagem passada. São pontos fracos. Essa ansiedade nossa de aguardo o tempo todo, essa necessidade de paciência, de conformação, uma necessidade nunca totalmente suprida ou nunca totalmente alcançada. Mas, pastor, o senhor não está chovendo no molhado, lembrando que eu tenho um ponto fraco, eu sei disso. Aliás, eu sei disso o dia inteiro e conheço bem os meus gemidos. Ótimo. Que você se conscientize mesmo que você tem pontos fracos, como crente, pela própria situação, de acordo com o plano de Deus, do crente conviver aqui com o pecado, ao mesmo tempo que convivemos com uma nova situação de salvos. Mas, mesmo você estando bem consciente dos seus gemidos e dos seus pontos fracos, você está consciente dos gemidos do outro, do seu irmão? Você está sempre se lembrando que os seus irmãos também têm pontos fracos e que eles sofrem? E você tem tido paciência com seus irmãos e que o sofrer dele pode ser muito maior do que o seu? Que as angústias dele podem ser maiores do que as suas, as expectativas dele, capacidade de paciência dele é menor. Então fica a lembrança de que conhecer os pontos fracos ajuda a nós mesmos para nos conhecermos melhor e ajuda para nós termos mais amor, mais misericórdia, mais paciência com os nossos irmãos que sofrem também, todos eles. Cada um dentro da sua existência. Então, voltando ao texto, nós temos uma afirmação clara que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Assistir aqui é a tradução de um verbo no original grego que significa trabalhar lado a lado. Ajudar alguém a obter algo. Então, ele trabalha conosco para que obtenhamos alguma coisa, ele nos ajuda na obtenção de alguma coisa. Mas então, exatamente que tipo de ajuda ele nos dá dentro do contexto? Porque não sabemos orar como convém. Ele intercede por nós sobremaneira. Explicação, a ideia aqui, mais ou menos, nós gememos no nosso íntimo, ansiando pela consumação da nossa salvação. Precisamos de paciência. Geralmente temos menos do que precisamos. Nessa luta, então, lutando com a nossa fraqueza, o que fazer? Recorrer a Deus. Entre outras coisas, orando. Indo diretamente a Ele. E nós vamos diretamente a Ele quando nós oramos, exercendo esse privilegiadíssimo ministério de poder chegar até Deus, diretamente orando. Mas aí surge, e aí vem a grande novidade, um novo problema, ou poderia dizer, uma nova fraqueza, mais uma na coleção de fraquezas nossas. Não sabemos orar como convém. Não sabemos orar direito. Está aqui claramente a afirmação. Aos que achavam que oravam muito bem, lamento. Mude de conceito com relação às suas próprias orações. Mas, pastor, eu pensei que eu dava show na quarta-feira ali, pensei que fosse o campeão nas minhas orações. Na realidade, aqui não fala mesmo na forma das suas orações, se você coloca palavras bonitas e teologicamente bem escolhidas. Não é bem isto. Mas a essência, entendo eu aqui, a essência das nossas orações, o que colocar diante de Deus, não é bem como colocar, é o que, a essência, dizer o quê. Tanto pelo que pedir, tanto para dizer, tanto para chorar diante dele. O que dizer exatamente para ele quando estamos orando, não sabemos direito. Talvez aqui muitos já tenham passado pelo pesadelo, eu já. De estar num grande perigo, um monstro atrás de nós, ou alguma coisa, um ladrão, eu pensava, eu sonhava muito, era menor, com uma vaca vindo atrás de mim, com os cílios, ó, deste tamanho, e ela ia me chifrar pelas costas, e eu não conseguia andar, era um terror. Mas às vezes nesses sonhos acontece mais um problema, que a gente quer gritar, socorro, às vezes até vendo pessoas ali perto de nós, que poderão nos ajudar, e você quer gritar e a voz não sai. Já passaram por isso? Pois eu já. É horrível. Pois acontece algo parecido conosco aqui. Estamos angustiados, corremos a Deus para orar, e na hora de orar, não sabemos. Não sabemos orar como convém. Para pedir ajuda, aliviar nossa carga, pedir a Deus mais paciência, não sabemos nem pedir direito. Que situação nós nos encontramos? Fraqueza. E é exatamente aí onde vem esse auxílio, esta ajuda do Espírito Santo interferindo junto a nós. Sobremaneira, o que olhar se terá no original essa palavra, essa ideia de sobremaneira, tem a ideia de intensidade, com muita dedicação, sobremaneira, não desprezem esse termo aí, mostrando a atenção muito grande que o Espírito tem para com cada um de nós e a ajuda que ele nos dá nesses momentos. E aqui vem uma expressão que tem causado discussão ao longo desses 20 séculos de cristianismo, com gemidos inexprimíveis. E agora? Gemidos de quem? O texto dá a entender que é gemidos do Espírito Santo. Alguns até acham que pode ser mesmo algo totalmente fora da nossa experiência, não sabemos explicar direito. Ele próprio, como que gemendo diante de Deus interferindo por nós, alguns acham, mas uma ideia melhor do que esta, talvez seja mesmo o que o contexto quer dizer aqui, gemidos nossos, mas produzidos em nossa alma pelo Espírito Santo. Em nossa incapacidade de orar direito, o Espírito Santo interfere diretamente em nossas mentes e nos leva a dizer a Deus exatamente o que nós deveríamos dizer. Esta é mais ou menos a ideia do que provavelmente seja o que Paulo quer dizer aqui. E a forma de comunicar chega até a escapar de palavras mentalmente bem pronunciadas e tornando-se como que pensamentos muito íntimos, sofridos, uma mistura de pensamentos, de ideias, talvez sem muita organização mental, como que gemidos mesmo vindo lá do nosso íntimo, mas agora gemidos que vêm, ou que foram impulsionados pelo Santo Espírito, que agora sim vai nos dar a capacidade de transmitirmos a Deus exatamente aquilo que nós deveríamos transmitir de acordo com a vontade de Deus. Agora a nossa oração vai ser agradavelmente recebida por Deus, porque está em uma oração agora sim, no formato, na essência, como deveria ser, mas que nós, por nós mesmos, não sabíamos produzir. É difícil explicar isto. É difícil até afirmar que é exatamente isto, porque o apóstolo quis transmitir, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, mas muito provavelmente estamos bem perto do que seja mesmo a verdade revelada aqui. Seja como for, é absolutamente óbvio que o Espírito Santo nos ajuda quando queremos. Isso não tem dúvida. Quando queremos derramar o mais íntimo de nós diante de Deus de uma forma correta, não sabemos, e Ele nos ajuda e faz com que essa nossa oração chegue a Deus da maneira como é para ser. Isso o texto não deixa a menor dúvida. Pastor, o senhor não acha um pouco desanimador o fato de nós não sabermos orar como convém? Tanto que a Bíblia fala, nós devemos orar, orar e orar sem cessar e tudo. Aí vem esta verdade. Sim, seria muito desanimador se estivéssemos desassistidos, se estivéssemos entregues à nossa própria sorte. Como, coitado, o que não tem o Espírito Santo dentro de si. Eu costumo dizer que a oração dos não salvos chega até Deus, sem dúvida. Temos exemplo na Bíblia disso. Um pensamento qualquer chega até Deus que sonda os corações, mas chega até Deus de uma maneira muito deformada, de uma maneira completamente inconveniente. Não há um fluxo passando daquela pessoa, chegando até Deus, uma intimidade colocada diante de Deus de uma maneira correta, de uma maneira como Deus quer ouvir. Eu não sei exatamente como é isto, mas o Espírito Santo providencia para que ocorra assim com aquele que é a habitação dele, Espírito, aquele que é salvo em Cristo. Essa assistência, infelizmente, o que não tem compromisso com Cristo, não possui. Então, no caso aqui, é o contrário. Nós devemos ficar muito alegres, porque nós somos assistidos por ninguém menos do que a terceira pessoa, como chamamos a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, Espírito Santo. Isso é um privilégio nosso muito grande. O mundo atualmente valoriza o que é personalizado. Podem observar nas propagandas, nos marketing, tudo é personalizado. E a comida self-service hoje, o prato é personalizado, mas cada um bota o seu do jeito que quer, na quantidade que quer, na mistura que quiser lá. Os programas de televisão ou de computador hoje são sofisticados, você coloca a cor que quer, a tonalidade que quer, são milhares de cores para você escolher, o tipo da letra, e para ficar do jeito que você quer. O carro agora é moda, você encomenda o carro pela internet, e você encomenda o carro do jeitinho que você quer, com os opcionais que você quer, e eles gostam de ser personalizado. Eu quero fazer essa aplicação com muito respeito e muita reverência, mas quero, de maneira muito prática, para o seu bem. Nós temos uma assistência espiritual altamente personalizada. Não é que nós temos um Deus que é um Deus de todos e ajuda de uma maneira geral a todos, como um bom presidente, agindo de uma maneira correta, ele ajuda ao país e ajuda ao povo, ele ajuda, mas dentro de um contexto que você faz parte daquele povo que ele ajudou, conduzindo bem os destinos daquele país. Não é assim a ajuda que Deus nos dá. Não é também que há o aspecto também de que ele nos ajuda a todos. Mas o gostoso, quando nós falamos das coisas de Deus, é que ele é tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão detalhista, e faz parte do seu poder, do poder dele, descer a tantos detalhes, dentro da sua onisciência, que ele nos ajuda num nível de particularidade que nós não podemos nem imaginar. Pois pense nisto. O Espírito Santo lhe ajuda nas suas fraquezas, de uma maneira absolutamente pessoal, como se você fosse o único crente na face desta terra. Como se não houvesse milhões de crentes orando ao mesmo tempo. Mas é como se você fosse único. Ele está ali juntinho de você. As palavras no grego são fortes. Eu não quero trabalhar muito em cima disso, mas é gostoso ver, estudar isso. Palavras deste tamanho, com vários prefixos, um somando-se a outros, mostrando intensidade, intensidade, intensidade. É forte. A vontade dele trabalhar junto de nós, pessoalmente em nós, é muito gostoso. Nós sabemos disso. Ainda mais numa época de provação de todo lado. Versículo 27. E aquele que sonda os corações, falando de Deus, certamente Pai, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, Pai, é que Ele, Espírito, intercede pelos santos. Irmãos, aqui as águas estão muito profundas. E nós dificilmente tomamos pé. Talvez temos que permanecer na superfície nadando nas águas da fé. De acordo com a revelação de Deus aqui através de Paulo. Uma interação intimíssima entre as duas pessoas da Trindade, que nós conhecemos como a primeira e a terceira. Essa ordem são os homens que inventaram. Mas temos que dar alguma ordem, tudo nosso tem que ser assim, então vamos lá. A primeira pessoa da Trindade, o Pai, com a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, tendo em vista uma interação entre essas duas pessoas divinas e os santos, os crentes. Uma interação em favor dos crentes. Isso eu quero enfatizar. Explicando de uma maneira muito pobre, como eu vejo isto aqui. Deus Pai sonda os corações, sabe o que nós queremos expressar, conhece a nossa grande fraqueza e a dificuldade de nos comunicarmos com Ele corretamente. Ele capta muito além das nossas palavras, dos nossos pensamentos e vai na nossa própria mente, vai fundo na nossa alma. O Pai deseja, vendo a nossa incapacidade, que o Espírito Santo interceda por nós, nos ajudando nas nossas dificuldades. O Pai e o Espírito têm uma perfeita comunhão e comunicação. O Pai conhece perfeitamente a mente do Espírito e lhe transmite a sua vontade com relação a cada um de nós. O Espírito Santo, então, interfere junto àquele crente, ajudando-o e produzindo nele exatamente o que o Pai gostaria de ouvir. Embora sem entendermos muito bem os bastidores disto tudo, nós vemos uma harmonia perfeita entre Pai e Espírito Santo, ambos concentrados em nos ajudar. Verdades fantásticas são reveladas aqui e nos descobertas. Verdades que os pensadores nunca conseguiriam concluir por eles próprios. Tanto podem morrer de pensar, mas nunca vão concluir. Verdades e bastidores celestiais como essa aqui, essas verdades aqui reveladas. Maravilha para nós. Agora, é difícil ler esse trecho e não ficar com a sensação de que está faltando alguém nesse processo de ajuda espiritual nas nossas fraquezas. Quem? A segunda pessoa da Trindade, pouco comentada aqui, o Senhor Jesus Cristo. Será que após realizar a salvação, ter ressuscitado, Ele subiu ao céu, sentou-se ao lado do Pai, mas sem nenhuma função junto ao Pai, quanto às nossas necessidades espirituais no dia a dia? Não, negativo, não é assim, não foi assim, não. Ele tem uma função especialíssima também, junto ao Pai, a nosso favor. Vamos deixar agora um pouquinho de lado a carta de Paulo aos Romanos, vamos pedir ajuda ao apóstolo João. 1 João 2:1. Só para complementar a ideia que faz jus ao título da mensagem, os consoladores divinos, no plural. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado é a palavra aqui traduzida. O alvo do crente, vou explicar essa passagem de uma maneira muito rápida, e depois concluir. O alvo do crente é não pecar. Claro. Mas quando peca, e ele vai pecar, infelizmente, mas quando peca, é como se Cristo intercedesse por nós, junto ao Pai, como que lembrando, eu tenho que colocar aspas nesse termo, lembrando ao Pai, que aquele dito pecado já foi pago por Ele, Cristo. Na cruz. Como se ele estivesse constantemente intercedendo por nós, um advogado de defesa, por assim dizer, dizendo que aquele pecado não precisa mais ser punido como a justiça de Deus requer. Ah, então vamos perdoar aquele pecado, primeira pessoa com a segunda pessoa da Trindade, vamos desprezá-lo, vamos jogá-lo no fundo. Não, não. Pai, esse pecado já foi pago por mim. Sim, ele está agora jogado no fundo do mar, no sentido em que ele não vai mais ser imputado a este santo lá na terra que acabou de pecar, a este salvo. Nesse sentido, os pecados foram jogados no fundo do mar, mas, na realidade, esse pecado, aquele dito pecado, daquele dito crente, ele foi pago por mim, ó Pai, naquela cruz. Não impute mais. Ele está livre deste pecado. É uma revelação essa aqui, outra tão fantástica, que o conto de fadas mais imaginoso que houver, o mais sonhador, com final feliz, melhor que tenha, não chega nem perto. Não chega nem perto dos benefícios, das maravilhas incluídas em algo assim. O tipo da interferência que Cristo faz a nosso favor, que nós ficamos como o Salmo 126 de um lembra da quarta-feira, culto de oração, ficamos como quem sonha, como foi o nosso devocional. Ficamos como quem... Nós não acreditamos direito tão maravilhoso. Cada pecado meu ser defendido diretamente pelo nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo. Pois não é sonho, não. É realidade. Cristo, de fato, intercede por nós. Nós vemos, então, voltando para concluir, a segunda e a terceira pessoa da Trindade, Cristo e o Espírito Santo, com ministérios, intercessores e ajudadores, junto à primeira pessoa da Trindade, o Pai, em favor dos crentes. A Trindade toda envolvida a nosso favor. Cristo atua nessa ajuda, como que na esfera celestial, ao lado do trono do Pai. E o Espírito Santo atua na esfera do nosso coração, internamente. Cristo nos auxilia no céu. O Espírito Santo nos auxilia dentro de nós. Os palcos das atuações desses dois intercessores divinos são diferentes. Um detalhe interessantíssimo. Com relação a esse ministério de ajuda aos crentes, tanto Cristo como o Espírito Santo são chamados pelo mesmo nome, o mesmo título. E eu vou dizer no grego, não digo sempre para não ser aborrecido diante de vocês, mas, e não adianta, mas esse aqui vale a pena. Já tenho feito isso algumas vezes. Parácletos. Alguém chamado para junto de outro, para ajudar, consolar e, significa também, interceder junto de outro a favor de alguém. Esse nome é traduzido por duas palavras diferentes no português. Em 1 João 2 e 1, a palavra foi traduzida por advogado, referindo-se a Cristo. Ao Espírito Santo, em João 15, 16 e 26, apesar de não foi usada aqui no nosso texto de Romanos 8, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 15, 16, usou esse mesmo termo para se referir ao Espírito Santo. Passagem muito conhecida, João 15, 26. Aliás, mais três vezes em João, Cristo repete essa palavra, Paráclitos. Quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, claramente aqui dito, que é para ninguém ter que especular, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então aqui ele foi chamado de Paráclito. Aliás, existem algumas versões antigas, se eu não me engano, a versão da Vulgata, usada pela Igreja Romana, translitera esta palavra aqui, em vez de consolador, tem paráclito. Então virou a palavra em português, que é uma transliteração desta palavra grega, paráclito. Só que é um erro se pensar em paráclito, pensando no Espírito Santo apenas, porque Cristo é Paráclito também, transliterando a palavra. Ele também interfere por nós. Apesar de serem traduções corretas, advogado para Cristo e consolador para o Espírito Santo, são traduções corretas, porque existe esse significado na palavra. Mas é uma pena o aspecto de que são usadas palavras diferentes que não dão ideia que apenas uma palavra é usada com essa ideia de intercessão e de ajuda, usada tanto para Cristo no céu, junto ao Pai, e o Espírito Santo nos nossos corações, nos ajudando e tornando junto ao Pai as nossas orações perfeitamente aceitáveis e agradáveis. Em suma, é altamente recomendável e saudável, teológica e doutrinariamente, pensarmos tanto no Espírito Santo como em Cristo, como intercessores e ajudadores. Pense. Eu vou começar uma oração reconhecendo que eu não sei orar como convém. E peço ao Espírito Santo para me ajudar. Senhor Espírito, me ajuda nesta oração. Intercede por mim junto a Deus. Produz em mim gemidos inexprimíveis. É que eu não estou sugerindo que o crente vá procurar experiências estáticas. O que quer dizer estáticas? De êxtase. Não. Ore de uma maneira natural. Ore sem afetação. Mas ore com sinceridade de coração, especialmente aquelas orações mais longas que você vai fazer em lugares quietos, só você, e deixe derramar o seu coração diante de Deus. E o Espírito Santo dará, então, a sua parcela de ajuda, a sua, não parcela, mas a sua ajuda incomensurável a nós, produzindo em você gemidos inexprimíveis, pensamentos íntimos, mesmo muitas vezes confusos, mesmo empancado nas palavras, como às vezes nós nos empancamos, não sabemos mais continuar, mas a oração continua, mesmo sem pronunciar palavras claras na nossa mente, mas o nosso espírito está orando diante de Deus com gemidos inexprimíveis, produzidos pelo Espírito Santo de Deus. Não vai querer produzir isto por você, que é um grande erro. Ah, vou orar com gemido inexprimível. Vou fazer isso agora. Boa ideia. Não faça isso. Porque não é você que produz esse tipo de situação muito especial nas suas orações. Nem, talvez, não em todas as suas orações, mas naquelas mais profundas. E eu fico dizendo isso com pena, pensando na possibilidade de crentes aqui que nem entram num estado de oração deste. Porque não tem tempo. Porque trabalham demais. Porque estudam demais. Porque veem televisão demais. Porque fazem ginástica demais. E enchem o seu tempo e não reservam tempo para o exercício, para a musculação do Espírito. Para permitir que o Espírito Santo interceda e tenha ao menos a oportunidade de interceder por você, produzindo em você gemidos inexprimíveis. Talvez você não tenha nem dado a oportunidade e faz orações perfeitamente claras, tão claras, que até constrange um pouco você pensar que são superficiais, frias muitas vezes, talvez cumprindo um ritual, não sei. Você sabe, fica com você essa exortação. Você tem explorado o ministério da oração individual, quieta. Faço a pergunta, mas a resposta é quase evidente. Tudo hoje é pequeno, os apartamentos são pequenos, tudo é concentrado, tudo é muita gente, tudo é muito apertado, é muito complicado, é muito apressado. E estamos perdendo muito, muito o costume de tempos a sós. Dá inveja quando lê homens como Jonathan Edwards, um dos teólogos americanos, 1700 e tanto, que ele adorava ir pelas florestas, pela floresta ao lado da casa dele, pelos campos, passava horas assim. E hoje nós não temos tempo para fazer isto, as florestas são de prédios e de ônibus e de assaltantes ao nosso redor, e de cursos de inglês e de espaço, e de ginásticas, etc, etc, etc. Uma pena Talvez essa mensagem seja 10% compreendida. Não sei. Pela falta de referencial que você tem a ouvir isto. Quer dizer que tem oração que o Espírito Santo produz em nós gemido indestrutível? Ué, que coisa interessante. Que novidade. Não deveria ser novidade. Talvez assim, ah, agora eu estou entendendo melhor. Por que tem orações que eu quase paro de raciocinar muito e de escolher palavras e deixo fluir? Então é isso. Muito provavelmente é isso que acontece quando o Espírito Santo intercede por nós. Ore mais, meu irmão, minha irmã. Tire horário no seu calendário para orar mais. Tire, reserve. Porque tem um bom emprego, tem um bom salário, tem um bom carro, tem uma boa roupa. Isso é altamente secundário. Ainda mais, muito mais, está em dia com os últimos filmes de Hollywood. Como estamos longe, como estamos longe, como estamos longe. Segunda lição. No mundo de isolamento, em que vemos claramente um paradoxo quase, em que é muita gente, muita gente, muita gente, mas o homem cada vez mais isolado nessa multidão que cada vez nos rodeia mais. Até os crentes têm necessidade de ajudar os irmãos, mas tem falta de tempo, dificuldade, e é normal a pessoa se sentir hoje em dia, infelizmente, abandonada, e os escritórios aí, os divãs cheios de pessoas que muitas vezes pagam para apenas ter um tempo, alguém que vai ouvir, só ouvir, paga para isso. E como faz bem, faz mesmo, só ouvir. Nesses momentos, lembre, quando você se sentir só, mesmo rodeado por uma multidão, do recurso fantástico da ajuda que você tem do alto. Não se sinta só. Nós não temos motivos na realidade para nos sentirmos só. Devíamos procurar muito mais a ajuda do alto do que a ajuda de irmãos, muitas vezes. Tem os momentos de procurar a ajuda dos irmãos, ajuda do pastor, ajuda de um bom livro, das escrituras, lendo as escrituras. Há momentos, é claro, mas há muito mais oportunidade do que pensamos e necessidade do que pensamos de buscarmos ajuda de Deus diretamente, orando e pedindo a Ele. Sabendo que a Trindade está pronta para lhe ajudar. Cristo, o Espírito Santo, nos ajudam junto ao Pai em nosso favor. Que privilegiados nós somos. E eu encerro com a palavra aos não crentes. Temos falado pouco do ministério de Cristo aqui, mas eu quero aqui recorrer ainda a Romanos capítulo 8, só lembrando aqui alguns contrastes. Versículo 19, nós vemos falar em criação. E vemos falar no mesmo versículo em filhos de Deus. Dando ideia de dois grupos. Mesmo que os filhos de Deus tenham uma parte que intercede aí com a... Usando agora um termo matemático, interseção de conjuntos, lá vem eu. Mas há a criação, há os filhos de Deus, que é uma outra criação, apesar de que ainda tem uma certa interseção, porque ainda pertencemos, num certo sentido, à outra criação, como já expliquei. Mas, dois grupos, criação e filhos de Deus. Versículo 22, voltamos a ver sobre esses dois grupos de novo. Amigo, preste atenção a isso, você sem Cristo hoje. Porque sabemos que toda criação há um só tempo, aliás, é o 23 que eu quero, e não somente ela quem? A criação, o primeiro grupo, mas também nós, opa, ela e nós, de novo, dois grupos, o primeiro grupo, a criação, em contraste com o segundo grupo, quem? Nós, os filhos de Deus. Versículo 24, volta a falar, agora só no segundo grupo. 24. Porque na esperança fomos salvos, falando dos salvos, e no versículo 27, no final do 27 que eu li hoje, é segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos, o segundo grupo. O primeiro grupo aqui, a criação, inclusive a humanidade, especialmente a parte da humanidade sem Cristo. E aqui agora, filhos de Deus, salvos, santos. E eu queria terminar só perguntando a você, a que grupo você pertence? Esses dois grupos permeiam a Bíblia inteira. Inteira. Dois grupos, o tempo todo, os que são de Deus e os que não são de Deus, estão ainda amarrados com a condenação do pecado da velha criação. Venha para a nova criação, os redimidos de Cristo, amigo ou amiga. Fala-se hoje muito em investimento. Invista. Invista no seu futuro espiritual, no seu futuro eterno. Muita gente está muito por dentro das poupanças, das ações, etc. Estude mais a questão espiritual e invista. Não de maneira egoísta, eu sugiro isso para você. Ah, vou me converter a Cristo só para investir melhor em mim. Antes de tudo, você estará fazendo o que precisa fazer, que é reconhecer que Cristo é Deus e adorar a esse Deus. E ao fazer isto, você estará investindo em si. Sim. Sim. Devemos pensar na nossa alma. Claro. O Evangelho apela para isso, para a nossa alma. É uma coisa egoísta? Não no sentido mal da palavra, mas no sentido que é olhando para nós, que cada um vai dar conta de si. Sim. Deve dar conta de si diante de Deus. Ao mesmo tempo em que reconhece-o como Deus Criador e Cristo como a pessoa da Trindade que veio a este mundo sem necessidade de vir, necessidade própria, mas ele veio para morrer por você, comigo, derramar o sangue dele, puro, porque ele não conheceu pecado algum, derramar por você, morreu, ressuscitou, está no céu hoje, como já falamos, intercedendo até pelos salvos nele. Mas você pode fazer parte desta nova criação. Aceite Cristo como seu Salvador. Passe então a ser você própria habitação do Espírito e a contar com toda essa ajuda fantástica, sobrenatural, que nós temos junto a Deus Pai. Intercessão total. No céu, Cristo intercedendo por nós, no nosso próprio íntimo Espírito Santo intercedendo por nós, numa ajuda muito maior do que nós podemos imaginar. E que todos nós, que já somos crentes, saibamos valorizar mais esta ajuda e buscar mais essa ajuda em momentos que essas nossas orações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que esta palavra tenha caído em corações abertos. Nos crentes, que busquem mais, deem mais oportunidade para que essa ajuda seja feita. Orando mais, abrindo mais o íntimo em momentos escolhidos a dedo, na nossa rotina, para estarmos mais diante de Ti. Obrigado pela ajuda fantástica, que nós não sabemos nem explicar direito, de tão maravilhosa que é. A ajuda do Teu Filho Jesus Cristo junto a Ti, e a ajuda do Teu Espírito, o Espírito Santo, também junto a Ti, a nosso favor. E, ó Pai Santo, toca corações, que Teu Espírito toque corações, fale bem no ouvido da alma de cada pessoa aqui sem Cristo, e apresente Cristo para eles, para que haja conversão em nosso meio, porque esse trabalho de conversão é só do Teu Espírito. É em nome do Senhor Jesus Cristo, que realizou este trabalho maravilhoso de salvação por nós. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.